Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença conosco para acompanhar mais uma entrevista do quadro A Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o rondonense Evandro Primão, acadêmico de Engenharia Geral na Escócia. Evandro, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Agradeço muito o convite para essa entrevista.
Muito bom dia, eu que agradeço o convite.
Tudo bem?
Sim, tudo bem. No calor do Brasil.
Quantos dias em Marechal Rondon?
Em Rondon eu estou uns 15 dias.
15 dias. Bem, você é filho ilustre de Margarida ou Marechal Rondon?
Marechal Rondon.
Marechal Rondon. Filho do Enoir Primão e da dona?
Eulália.
Eulália, opa, legal. Você começou a tua carreira estudantil, vamos dizer assim, de criança, aqui em Marechal Rondon. Começou a estudar onde?
Isso. Eu iniciei no Cristo Rei, depois eu passei para o Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, e na quinta série eu iniciei no Heron Domingues. E depois, para a oitava série, eu já comecei no colégio lá em Curitiba.
E por que da decisão de ir para Curitiba, Evandro?
Então, essa foi uma decisão não fácil, mas a decisão foi a minha curiosidade de conhecer o mundo e ter uma formação um pouco diferente daquilo que era oferecido aqui na época. Lembramos que era uma época, os anos 90, que não existia celulares, apenas estava chegando a internet, mas a internet chegou ainda tarde aqui. Então, não tínhamos acesso a uma modernidade, a um acesso de informação moderno que eu aspirava a ter.
Mas algum orientador vocacional te visitou para você ingressar em Curitiba? Porque você me disse há pouco que foi pertencer a uma comunidade religiosa. E foi também essa comunidade religiosa que te levou a Curitiba?
Isso. Vieram aqui uns, a gente chama recrutadores vocacionais, que antigamente o meu irmão tinha ido, mas ele já tinha voltado, ele já estava aqui, e eu fiquei desde pequenininho com essa aspiração também, do que ele me contava lá, que tem uns estudos muito mais profundos com latim, grego, artes, retórica, você aprende a tocar um instrumento, e você tem um horário bem organizado, e era uma formação assim bem ativa, que eu já começou a chamar a atenção quando o meu irmão voltou para cá, eu já estava aspirando isso. Daí quando chegaram os recrutadores e me convidaram para ir, eu não duvidei em dizer não. Em dizer não, né? Dizer sim, na verdade. Só que o meu pai e minha mãe que falaram não, eles não queriam. Mas a minha decisão foi tão insistente que no final eles abriram mão e me deixaram ir.
Essa comunidade é a Legionários em Cristo ou Legionários de Cristo?
Era, a comunidade se chamava Legionários de Cristo.
Tem a sua fundação no México?
No México.
Em que ano que foi a fundação dessa
comunidade? Em 1941.
O fundador ainda hoje está vivo?
Né? Não.
Era um padre, né? De que isso. Congregação que ele veio?
Ele veio dos franciscanos. E ele era o padre Marcial Maciel, e ele era sempre do México. E, enfim, ele morreu em 2005, 2006.
Quanto tempo de Curitiba, Evandro, de estudos na capital paranaense?
Em Curitiba eu fiquei 3 anos.
Vamos dizer, fez o científico chamado isso, da época, né?
Isso.
E quando veio o tempo da faculdade, foi para?
A faculdade foi nos Estados Unidos, com estudos humanidades, numa cidade chamada Cheshire, em Connecticut, e foram 2 anos de universidade lá.
Depois seguiu para?
Depois eu fui para Roma fazer filosofia. Acabando a filosofia, me enviaram para o México, a cidade do México, onde eu trabalhei 4 anos em 2 escolas. Uma escola eu era professor, na outra eu era coordenador. E depois disso, eu voltei para Roma para fazer a pós-graduação em filosofia. acabando a pós-graduação em filosofia, eu iria iniciar a teologia e teria que fazer uma decisão muito importante.
E definitiva, talvez?
Era uma decisão definitiva, era um casamento total com a igreja nesse período, e digamos que não tinha volta atrás. Aí foi quando eu não me senti muito certeza ou maduro de fazer essa decisão naquele momento, mas não podia adiar mais. Então, por isso, eu decidi sair dessa congregação religiosa e se deixar nas mãos de Deus. Se vai, tem que ser, eu vou voltar para alguma outra, uma diocese, algum outro lugar, alguma outra família religiosa, ou eu vou seguir a vida de um leigo, que é o meu caso nesse momento.
A vida civil.
Isso, a vida civil.
Você está hoje estudando engenharia geral?
Isso, agora, nesse exato momento, estou estudando engenharia geral. Comecei na Inglaterra e agora eu passei para a Escócia, mas é a mesma universidade. Como eu comprei casa lá na Escócia, daí eu preferi transferir a minha inscrição para a Escócia. Mas, como você sabe, Inglaterra e Escócia estão no Reino Unido, são as mesmas políticas, é praticamente o mesmo país, só que, sim, eles são dois países formalmente separados, ainda que tudo é um só país, na verdade.
Juridicamente separados, mas de fato não.
Isso. E a engenharia geral é uma coisa que, confrontando com outros engenheiros aqui do Brasil, não existe, porque é um estudo da engenharia civil, a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, a engenharia mecatrônica, que seria a programação de robôs, a engenharia mecânica, a engenharia química, a engenharia nuclear, e só não entra a engenharia computacional de softwares. Esse aí não entra.
É um combo, então, de especialidades na área da engenharia.
Exatamente. É como se fosse um cientista da engenharia. A gente trabalha muito em laboratórios, fazemos muito cálculos possíveis e impossíveis e chegamos a conclusões da modernidade, na evolução que vocês veem hoje nos celulares de vocês, em qualquer outro químico que aparece no sistema dos dentistas e qualquer outro material que você acha sair um material novidoso, tecnológico. É em base a esses testes que nós, engenheiros da ciência, fazemos nos laboratórios.
Você é poliglota?
Sou.
Quantas línguas fala?
Então, assim...
Além do português.
O português eu sempre tenho que lembrar quando eu vejo pro Brasil. Nos primeiros dois dias eu não consigo falar, depois eu já pego o português de novo. Então, vamos começar. O português é minha língua mãe, depois eu passei pro inglês, depois eu passei pro francês do Canadá, na área de Quebec. Tem uma diferença do francês da França, muito pouco, mas tem. Depois fui para Roma, então italiano, aprendi o italiano lá. Fui para o México, aprendi o espanhol, ainda que o espanhol já estudava desde o Brasil, então a teoria eu já sabia, foi muito fácil, foi questão de 2-3 meses, eu já estava falando normal, sem pensar. E agora eu voltei com o inglês de novo, mas é um inglês diferente do inglês que eu tinha aprendido nos Estados Unidos. É um inglês do Reino Unido, como, por exemplo, a palavra Cheshire, que é a cidade onde eu vivi lá nos Estados Unidos. A pronunciação no Reino Unido seria Cheshire ou Manchester. Então, as pronunciações são diferentes lá no Reino Unido do inglês, mas são coisinhas pequenas e algumas palavras que não existem no inglês da América. Na Escócia é ainda pior, porque eles falam inglês puxado ao gaélico. Então, é um inglês quase como uma outra... Isso, é um dialético, é quase uma outra língua. E no início é bem difícil entender, mas no final você vai pegando o jeito...
Quebec, o que fez no Canadá, meu caro Evandro?
Em Quebec. Quebec foi uma petição minha antes de ir para Roma. Eu vivi pouco lá, vivi só 6 meses, 6-7 meses, meio ano. Porque eu queria aperfeiçoar o meu francês, que eu já tinha estudado na teoria bastante, com um método chamado Assimil. E eu sempre gostei do francês, sempre gostei da estrutura francesa, porque ela respeita muito a estrutura do latim e do grego que eu estudei aqui no Brasil antes de sair. E do latim e o grego, vocês sabem que vem várias línguas, como é o mesmo português, o espanhol, o italiano, o francês, o alemão e um pouco do inglês também. Então, eu adoro essas línguas porque elas seguem uma metodologia, uma sintaxe e morfologia muito iguais às origens do latim.
Bem, pelo script que eu tenho, você atuou dentro do Vaticano, no período em que você esteve fazendo a tua formação em filosofia e pós-graduação em filosofia. Sim. Me fala um pouquinho da Cúria Romana.
A Cúria Romana, muitos pensam que é um segredo, como é a biblioteca secreta do Vaticano e os livros secretos que a igreja esconde.
Os evangelhos apócrifos.
Exato, os evangelhos apócrifos, o livro de Lutero e tá tudo escondido lá e ninguém pode ter acesso. Tudo isso aí eu posso desmentir, porque você pode ter acesso também como cidadão normal, pedindo a permissão, porque esses livros, como eles são antigos e muito delicados, você tem que usar luvas e estar numa proteção ambiental, eles têm que temperar a temperatura, a umidade.
Ambiente esterilizado.
Isso, toda a biblioteca é no ambiente esterilizado. E também questão das bactérias da roupa, se você leva uma roupa lá, aquilo pega num livro e vai desmanchando o livro. Então, tudo isso, essa série de cuidados a Biblioteca do Vaticano tem. Então, para você pesquisar um livro lá, você tem que pedir a permissão e que seja por um motivo acadêmico justificado. Digamos, você está fazendo uma pesquisa sobre isso, você pede para o Vaticano acesso àquele livro, sempre acompanhado com o bibliotecário do local, você pode ter acesso a esses livros. Mas não é nada secreto, é tudo conhecido, a gente sabe exatamente os livros que estão lá e o que estão escritos nesses livros, porque muitos deles já são escanizados, né? Você tem o digital deles, mas você quer ir lá e tocar o livro que você está fazendo a tua tese. Então, é por isso que eles dizem secreto, que não é secreto. E a Cúria Romana é mais ou menos a mesma coisa, no sentido que os cardeais, eles não têm muito segredo. Eles são todos os cardeais, ou assim, 98% dos cardeais que eu conheci são quase párocos normais em questão trato com as pessoas. Depois, eles têm toda uma formação, uma experiência, uma inteligência sobre-humana e uma fé sobrenatural, sem dúvidas. Mas o trato com eles é como se você estivesse falando com qualquer pessoa de respeito. Eles são muito simples, muito abertos, muito caritativos, alguns muito brincalhões. Então, não é aquela imagem séria que você vê na TV, que eles estão sempre meio brabo lá e tal. Não é bem assim, eles são bem abertos.
Você teve algum contato com algum cardeal brasileiro que trabalhou em Roma ou ainda trabalha em Roma, no Vaticano?
Eu tive no seu tempo, mas a Cúria Romana ali muda muito rápido, né? Os postos dos cardeais mudam muito rápido. Então, sim, eu tive contatos com brasileiros ali. Principalmente padres que também trabalhavam na cúria, não sendo bispos, não sendo cardeais, mas que trabalhavam ali. E também, para quem conhece ali Roma, o Vaticano, na avenida que está na frente do Vaticano, se chama Via della Conciliazione, ali está, digamos, a Embaixada do Brasil ante a Santa Sede, e a Embaixada do Brasil anti-Itália, da Vante Itália, está na Piazza Espanha, tá a do Vaticano, desculpa, a do Brasil.
Estimativa de quantos funcionários no Vaticano, Evandro?
No meu tempo eram 4.600 pessoas que estavam trabalhando ali e que viviam ali, dentro do Vaticano. Depois, tinha outros funcionários que vêm, trabalham e voltam para suas casas. Mas não dentro do Vaticano. O Vaticano, como você sabe, é um país, né?
O menor do mundo.
Isso, com sua própria moeda, sua própria língua, que é o latim, a língua oficial do Vaticano.
Seus próprios selos postais.
Isso e a sua própria política, por assim dizer. Tem suas próprias regras, suas próprias coisas, ainda que está dentro do Estado italiano, mas é um país completamente separado.
É, que tem a sua defesa no exército italiano, né?
A sua defesa é no exército suíço, nos guardas suíços.
Sim, mas a defesa do Estado, do Vaticano, é feita pelo exército italiano.
Eles têm a convenção, obviamente, porque justamente os guardas suíços, eles são muito bem preparados, mas é uma questão histórica deles, que eles defenderam o Papa numa batalha em um momento em que todo mundo abandonou o Papa, foram eles, então eles historicamente, eles têm essa honra de servir o Papa.
Por volta de 1400, né, que foi
exatamente
isso?
Que exatamente.
Os suíços defenderam o Papa. Não me lembro a revolta que houve contra o Papa e contra
teve
qual
bastante.
Papa foi, né, mas os suíços se deslocaram desde o seu território para em defesa do Papa. O que mais te chamou a atenção dentro do Vaticano?
Dentro do Vaticano, em questão material, foi toda a arte e toda a cultura que está sendo conservada lá e exposta de uma maneira grátis e pública a custas da igreja. Então, essa é uma coisa que me impressionou bastante, que a igreja não é que... como outras entidades aí em Roma mesmo, que cobram dinheiro para você ver alguma arte, alguma coisa, ali no Vaticano não. Claro, se vai visitar os museus vaticanos, ali tem a entrada também. Ali sim tem que pagar a entrada, mas porque muitas das coisas que estão lá dentro também não é possessão da igreja, são coisas muito históricas e valiosas que a igreja está cuidando, está custodiando. Mas não é da igreja mesmo. Então, por ela custodiar um material que não é deles, eles têm que investir em toda uma questão de proteção e tal, e tem os seus custos. Então, na parte material, essa arte sendo exposta para todas as pessoas, de qualquer nível social, você tem acesso a essas artes. Isso é uma coisa que me impactou muito ali na igreja. E, de maneira espiritual... Todos os dias, a qualquer hora do dia, até as 6:30 da tarde, das 7 da manhã até as 6:30 da tarde, tem missas todos os dias ali no Vaticano, na Basílica de São Pedro.
Sequenciais?
Sim, e em todas as línguas, porque no altar principal só o Papa celebra, não? Dos lados, dentro da igreja, dos lados, é cheio de capelas, de mini igrejinhas. E sempre tem padre celebrando em todas as línguas do mundo. Então, você pode ir lá, escolher que língua você quer e em qual você quer, ter a tua missa e depois retirar também. Ali no Vaticano, também é exposta muito dos milagres também que aconteceram, muito dos corpos que estão incorruptos ali, seja de papa, bispos ou sacerdotes ou pessoas leigas, que são pessoas de muita fé, que Deus deu essa graça de
incorruptibilidade do corpo.
Isso, de não se corromper o corpo como testemunha para as pessoas viventes de hoje, dizendo a fé existe, Deus existe. Estamos em um mundo onde tudo gira em torno do dinheiro, mas na vida espiritual não é assim, e a vida espiritual está no meio de nós também. Então, temos que dar valor também nessa parte aí.
Bem, você, pelo script que eu tenho, você trabalhou no fundraising
do
Vaticano. O que significa esse fundo aí,
então,
Evandro?
Então, fundraising significa praticamente conseguir fundos para manter todas as reparações e manutenções de qualquer obra de arte que está dentro do Vaticano ou do Museu Vaticano, seja de quadros de arte de Michelangelo, de Picasso, de Botticelli, qualquer outro quadro de qualquer famoso do Renascimento.
Rafael,
que o corpo dele está ali no Panteão, que é uma igreja católica, num monumento romano antigo. Então, todos esses artistas e também escultores, todas essas obras, para você dar uma manutenção nessas obras ou reparar alguma obra que for danificada, tem que ter um estudo certinho, exatamente, de todos os materiais usados, colocar num clima, tem que ser tudo climatizado, com a questão da umidade sob controle, toda essa questão para o profissional poder trabalhar lá. E como no Vaticano não tem poucas obras, tem muitas obras, e então o Vaticano se dedica a manter essas obras vivas para as próximas gerações. E, de fato, foi a igreja que manteve todas essas obras até do passado ainda, do período de Jesus Cristo, escondendo essas obras para os romanos não destruírem, todas essas questões que eram consideradas paganismo naquele período, né? Só com Constantino, o imperador Constantino de Roma, que o cristianismo foi, digamos, parado de ser perseguido.
Declarada até a religião oficial do Império.
Do Império, graças à sua mãe, que é a Santa Helena, que encontrou a cruz de Jesus lá em Jerusalém, numa expedição. Ela foi lá, conseguiu encontrar a cruz de Jesus, que estava enterrada. E como saber se era a cruz de Jesus? Eles colocavam qualquer doente em cima da cruz. Se o doente fosse curado, essa seria a cruz. E tinha muitas cruzes lá. Começaram a colocar doente em todas as cruzes. Na cruz que todos os doentes ficavam curados, essa era a cruz de Jesus. E segundo os relatos, realmente a cruz de Jesus estava naquele depósito de cruzes, ali do lado onde ele foi crucificado.
Essa madeira se encontra no Vaticano?
Essa cruz está na Santa Maria, na igreja Santa Maria della Croce, quase na frente da Basílica de Latrão, de São Giovanni de Latrano, pode ser visitada. A cruz verdadeira de Cristo foi feita em muitos pedaços e mandada por muitas partes do mundo. Mas o pedaço maior de todos está lá, e nessa igreja ali. E muitas pessoas ainda hoje se tocam. Você não consegue tocar a madeira em si, porque já se está deteriorando, então eles colocaram um vidro todo climatizado.
Uma redoma de vidro, né?
Isso, mas mesmo você tocando aquele vidro, tem muitos relatos de pessoas que foram curadas com aquilo. Pessoas clinicamente declaradas que não tem o que fazer. Então, ainda hoje, continuam fazendo milagres aquela. E é grátis, é público, você pode entrar lá quando você quiser. Então eu convido até todos, se alguém tem algum problema, com muita fé, faça uma peregrinação a Roma nessa igreja, Santa Maria della Croce.
Tá, falando agora um pouquinho, já que você entrou na questão de igreja, a igreja de Santa Maria Maggiore, o que ela tem de especial que o Papa Francisco escolheu para o seu corpo ser enterrado naquela igreja?
Eu também escolhi aquela igreja como a minha principal e basílica para ser visitada, porque eu tive experiências muito lindas ali em Santa Maria, nessa igreja da Santa Maria Maggiore. E essa igreja, hoje, atualmente, ela conserva a cula, não sei se diz em português, a cula seria o berço do menino Jesus.
A manjedoura?
A manjedoura do menino Jesus, aquela madeirinha onde os animais comiam e colocaram o menino Jesus lá e quando ele nasceu, essa manjedoura está ali, a verdadeira, historicamente passada de gerações em gerações, e todo Natal, nessa missa do dia 24, normalmente o Papa fazia ali, nessa basílica, a missa, mas agora ele faz no Vaticano por questão de espaço, e os cardeais fazem ali a sua missa oficial do Natal. Então, só nessa noite, no dia 24, na noite do dia 24, durante a missa, é tirada essa manjedoura e colocada exposta, e se faz uma procissão com todas as pessoas que estão dentro da igreja, podem passar e vê-la e fazer uma oração. Então, essa igreja especial por essa manjedoura de Jesus, onde a luz começou, a luz do mundo iniciou. E eu tive a graça de ser acólito seria a coroinha de duas das missas oficiais com o Papa nessa igreja aí, durante o Natal. E realmente é uma experiência que eu nunca vou esquecer. É uma graça que você... que é inexplicável, porque não mexe com o teu corpo, mexe com a tua alma. E as coisas que tocam a alma ficam para sempre, de uma maneira eterna. Então, por isso que eu acho que o Papa Francisco escolheu justamente essa Basílica, Santa Maria Maggiore, como início e fim.
Evandro, você teve quanto tempo de vivência no Vaticano?
No Vaticano em si, eu tive 1 ano e meio. E depois em Roma, muito mais anos, mas não ali no Vaticano,
Portanto, pela tua vivência no Vaticano, você teve contato com algum Papa.
Sim.
Foi com que Papa que você teve a maior proximidade?
Isso, no meu período, o Papa que eu tive muito contato foi o Papa Bento XVI. Foi um dos Papas que facilmente você via ele toda semana. Não assim, claro, tive a oportunidade de sentar, falar, conversar com ele e tudo, isso sem dúvida, mas quase toda semana você via ele passar em algum lugar de longe. Então, mas se você ia na biblioteca, quase sempre ele estava lá.
Gostava de frequentar a biblioteca?
Ele adorava ler, ele adorava a cultura, ele adorava toda a parte acadêmica, espiritual acadêmica, de fato. Ele era o teólogo, o maior teólogo, na minha opinião, de todos os tempos, porque ele se dedicou nisso, de fato, ele que fez toda a reestrutura do catecismo da Igreja Católica. Foi feito por ele, o Papa João Paulo II pediu para ele fazer, ele não era Papa ainda, e ele que conseguiu rever todas as regras teológicas e espirituais, e sem entrar em contradição com nada. É incrível, é uma coisa... é o maior teólogo de todos os tempos, na minha opinião, Papa Bento XVI.
Só não se acertou com o Leonardo Boff.
Pois é.
Com a teologia, Leonardo Boff com a teologia da libertação.
Da libertação. Sim, é um tema complexo, é um tema também de adaptação, né? Depende, porque muda muito as coisas em Roma e as coisas que se vivem aqui na América do Sul, principalmente. As realidades que vivem aqui são diferentes das realidades que se vivem lá, ainda que a regra pode ser aplicada para todo mundo, mas tem mais peso em um lugar que outro, e tem mais compatibilidade em um lugar que outros.
O que te impressionou mais no Papa Bento XVI, já que você viveu tão próximo dele?
Papa Bento XVI, também, outra máscara que eu... tirando uma máscara que fizeram nele, que ele era uma pessoa extremamente séria, extremamente concentrada, com uma cara sempre fechado e tudo isso, porque era... na televisão, ele era uma pessoa tímida, como sabemos. Então, ele ficava sem jeito na televisão. Então, por isso, quando você via ele nas missas pela televisão, nos eventos de televisão e de rádio e tudo, você sentia um pouco... ele se sentia fora de si, porque ele era uma pessoa tímida. E então, ele não sabia, ele não tinha expressão facial para isso. E até para conversar, ele não conseguia se soltar, porque ele tinha essa timidez.
Essa timidez é uma herança familiar, porque os próprios pais e irmãos eram tímidos.
Isso mesmo.
A leitura que eu fiz.
Isso mesmo.
A família, desde a Alemanha, já vinha com uma timidez, não era de se abrir com ninguém, de frequentar poucos locais.
Exatamente.
Então, ao tempo, ao passo que era muito a família era muito religiosa.
Sim. Então, essa imagem que um pouco injusta que colocaram para ele, de essa pessoa fechada, que não interagia com o povo, mas ele realmente, conversando com ele pessoalmente, era uma pessoa completamente diferente, era no sentido aberto. Ele conseguia se relaxar e conseguia conversar com você e conseguia de uma maneira muito... ele era uma pessoa muito lógica, isso é verdade, era uma pessoa acadêmica. Ele era muito lógico no falar, ele era muito preciso.
Metódico.
Metódico. Claro, é que a gente veio de um João Paulo II, que era uma pessoa extremamente completa, né? Era uma
altamente pessoa... altamente comunicativa.
Isso, com carisma de expressão e de comunicação e de contato com o povo, que nenhum papa chegava perto.
Estudou traumaturgia, né?
Pois é, foi. É isso aí. Então é ele, praticamente, esse abismo, né, entre o Papa João Paulo II e essa expressão do Papa Bento XVI fez as pessoas pensarem que era um Papa não adapto, porque não era aberto, não era expressivo, mas o mesmo Papa João Paulo II reconhecia que o Papa Bento XVI, que não era Papa ainda, era o maior teólogo de todos os tempos, tanto assim que o Papa João Paulo II encarregou para ele o Catecismo da Igreja Católica. Faz você, porque você é a pessoa que conhece. Eu vou revisar depois, mas é você que vai fazer. E ele fez. E é o Catecismo que a gente tem hoje em dia.
Só para fazer uma correção, falei traumaturgia, mas é dramaturgia. O cara que estuda teatro, que foi o caso do Papa João Paulo II, que tinha experiência no teatro. Por isso ele tinha gestualidade comunicativa, né? Muito presente.
Sim,
né?
Sim, ele trabalhava no teatro antes de ser Papa, quando ele era jovem, até participando de algumas
companhias de teatro.
Companhias de teatro. Tá.
Quanto ao Papa Francisco... O que você deu para escolher um latino-americano? Você viveu de perto essa época? Você esteve ainda, vamos dizer...
Eu estava em
Roma. Você estava em Roma na época da morte do Papa Bento XVI?
Sim. Mas do Papa Francisco, eu estava em Roma, já estava... Ainda estava no clero, mas já estava saindo. O que eu posso dizer? O Papa Francisco, para mim, era um Papa que se preocupava muito pelas pessoas, de certa maneira, as vítimas da sociedade, pessoas um pouco mais pobres, com uma carência, digamos, de economia, por vítima da mesma sociedade, que discrimina as pessoas. Se você não tem esse estudo e não tem pagado tudo isso, você não vale para o trabalho. E não é bem assim. Muitas vezes o trabalho, a experiência das pessoas vale muito mais que qualquer universidade, né? E então o Papa defendia muito isso, muito a parte dos que não tiveram a possibilidade ou estão sendo discriminados por essa falta de formação acadêmica, que para alguns é essencial. É importante a formação acadêmica, sem dúvida, mas não assim importante que a pessoa não pode viver se não tiver. Então, porque muitas pessoas escolhem caminhos diferentes, mas de todos os modos, o Papa Francisco, para mim, foi uma pessoa que não só ajudava os pobres, mas também fez uma estrutura, ou melhor, toda uma revisão dentro da Igreja com respeito a parte econômica, a parte dos gastos, a parte dos luxos. Porque os cardeais, no meu período, ainda tinham, digamos, cada quarto tinha banheiras, tinha hidromassagem, entre outras coisas. Nada assim de ouro e coisas assim muito exuberantes, não. Eram coisas mais, mas tinha seus luxos para ser cardeais ou para viver no Vaticano. Então, o Papa Francisco tirou tudo isso. Deu só a cama, um escritóriozinho e uma prateleira para a biblioteca e o banheirinho normal. E até no início muita gente sentiu mal por isso, né? Porque já estava habituado a ter um certo estilo de vida e do nada ficou sem. Então, ele fez uma reforma política dentro da Igreja mesmo. E também começou de ir atrás, de investigar qualquer tipo de caso, seja dentro do Vaticano, como fora do Vaticano, mundialmente falando, em todos os sentidos. Abusos econômicos, abusos morais, abusos de qualquer tipo. E muitos sacerdotes, bispos foram condenados pela Igreja, sendo tirados dos seus cargos e sendo até poucos, mas alguns até excomungados. Poucos, mas teve casos, pela gravidade da situação.
Bem, hoje você está distante, você está na Escócia. Não sei quantos quilômetros de distância está de Roma até na Escócia. Qual a tua imagem que você tem do Papa Leão? Desse novo Papa nosso.
Então, o Papa Leão, eu tive a graça de estar na Praça de São Pedro quando ele estava sendo votado. Porque eu tive quando saiu a primeira fumaça. Sim. Lá na Praça de São Pedro, mas saiu preta. Então, justo no outro dia de manhã, que eles votaram e saiu branca daí, mas eu já estava no avião voltando. Estava indo voltando para a Escócia. E com o Papa Leão, na verdade...
Te surpreendeu a escolha?
Me surpreendeu a escolha pela questão de ser um americano, mas hoje em dia não importa se é americano, se é francês, se é alemão, se é brasileiro, se é chileno, não importa, porque nunca importou, na verdade, mas sempre teve uma pequena tradição entre os cardeais de escolher pessoas de tais postos, porque tem uma segurança, uma formação diferente, e uma formação que eles consideravam mais completas. Mas falando da vida espiritual, qualquer ser humano que está próximo de Deus é de igual para igual, não tem uma diferença aqui, né? Então, o Papa Leão, para mim, foi a decisão escolhida no momento, mas eu acho que foi uma decisão muito mais espiritual que uma decisão, assim, de escolher uma zona do mundo em que a gente vai escolher aquela pessoa. Não. Foi mais... Eu tive, então, a oportunidade de conversar com alguns cardeais que participaram do conclave, e eles me explicavam que eles entravam em oração, em exercícios espirituais, que a gente fala, e eles não se falam entre eles muito. De fato, não era nem muito aconselhável ficar conversando entre eles. Então, o que eles sim faziam muito era apresentar-se, porque muitos dos cardeais lá nunca tinham se visto. Como eu vou votar numa pessoa que eu nem conheço? Então, eles na oração tinham uma apresentação deles, cada um deles se apresentava, mas depois voltavam na oração, voltavam nos princípios de Jesus, voltavam em toda essa espiritualidade da Igreja Católica. E nesse clima era quando, sem muita conversa, iniciavam a fazer esse tipo de votações e iniciavam a ver que tinha muitos pontos para um lado que para o outro. Então isso começaram a ver, mais gente nem conversou entre nós, como a gente está conseguindo ter já uma imagem de quem pode ser o futuro Papa, ou de quem, porque normalmente sai sempre dois, três ou até quatro, mais ou menos assim, que são os principais ali, mas não principais porque eles são os famosos entre os cardeais, são os mais velhos, os com mais experiência. Não, isso nada a ver. Tem cardeais de todas as idades e não é isso que conta. Mas, milagrosamente, eles conseguem chegar em escolher uma pessoa sem conversar muito entre eles. E sem combinar coisas e fazer projetos, vamos escolher esse porque vai acontecer isso, daí ele vai fazer aquilo. Não, é uma coisa muito mais espiritual do que a gente se imagina. Só que é uma votação tão espiritual que é difícil imaginar, porque nós nunca vivemos isso. Nós vivemos, quando a gente fala de votação, a gente fala da nossa política, né? E com toda a corrupção que tem atrás disso, ou todas as campanhas, publicidades e um monte de coisa, lá não é assim. É uma votação espiritual muito diferente do que você possa ter vivido no mundo de hoje. Então, realmente, a pessoa que foi escolhida é a pessoa que Deus quis que seja escolhido.
É o seguinte, você comentou muito que essa escolha do Papa Leão foi para dar na cara do Trump, que disse que ele seria o melhor Papa, né? Então, em vez dele continuar criticando uma escolha de alguém de um outro país, foi o conclave escolheu um filho da terra, um estadunidense, para ser o Papa. Você concorda com isso?
Sinceramente, não. Eu acho que teve...
Não pesou?
Não, teve essa brincadeirinha aí, mas não é... não influenciou em nada na decisão do Papa. Praticamente, o Papa Leão já estava escolhido antes mesmo que ele nascesse, para você ter uma ideia. Então, porque as coisas, os planos de Deus são assim. Então, se tinha o Trump, ou se o Trump disse ou não disse, não influenciava em absolutamente nada nos planos de Deus.
Evandro, você falou em Deus. Quem é Deus e o que é Deus para ti?
Deus é difícil explicar, porque Deus é uma experiência de vida que você tem. E é uma experiência de vida, um contato espiritual tão sobrenatural que a gente... as palavras ficam curtas quando você tenta falar de Deus. Muitos teólogos, poetas, escritores tentaram definir Deus, mas Deus realmente não tem uma descrição completa. Tem descrições perto. No meu parecer, eu falo pela minha experiência de vida, que Deus, para mim, sim, sempre foi um criador, sempre foi um pai, sempre foi uma pessoa que, na minha dificuldades ou nos meus triunfos, sempre estava ali presente. Eu sempre carrego dentro de mim, por qualquer das decisões que eu faça, em qualquer triunfo que eu tenho, qualquer caída que eu tenho, eu sempre tenho ele presente. Mas pela minha experiência de vida, que passou não só por uma formação católica, mas passei por um seminário, fui religioso, te fiz um noviciado, que o noviciado era 2 anos em São Paulo, sem contato com o mundo. 2 anos onde você não tem notícias, você não tem acesso à rádio, a jornais, você não sabe o que está acontecendo fora do local onde eu estava. Então é um... E tudo nisso estudando coisas espirituais, muito próximo à oração, com adoração, vida eucarística. Então você tem uma experiência muito, muito forte do que é Deus, que te dá um sentido na tua vida. Um sentido que não dá para explicar exatamente como é que você tem força de ir para lá e para cá e fazer e desfazer e continuar, e mesmo dando errado você vai para frente de novo e continua de novo. Então não é só uma questão minha, pessoal, não é o meu caráter só que é assim de luta, mas é que eu sei que vai dar certo. Um dia desse vai dar certo, então não me desanimo nunca com isso.
Ou você viveu algum momento de insights, de comunhão com Deus? Essa é a presença, esse momento que estou vivendo, eu tenho a presença de Deus, está em comunhão comigo. Você teve esses momentos?
Muitas vezes, principalmente no noviciado, nesse período que eu comentava, a gente tinha o que chamávamos adoração noturna. Então você tinha um certo horário, você ia lá sozinho na igreja e fazia adoração. E sozinho, de noite, madrugada. Então eram momentos lindos que você se encontrava com você mesmo e com essa realidade do mundo espiritual. E sim, às vezes a sensação, a emoção, a sensação humana, às vezes não significa que você está tendo uma experiência de Deus, porque você está com uma sensação humana bonita. Então isso não sempre é indicação de que Deus está ali, mas é uma pequena orientação, sem dúvidas. Momentos como esse eu tive muitos, mas eu tive outros momentos que não eram tão emocionais, mas era tão espiritual, que realmente você sente que Deus está presente aqui e que esse é o caminho dele, e que enquanto eu estou aqui nada pode dar errado. E no final eu vivi, eu já passei vários anos, então realmente posso comprovar que era assim mesmo, que o que eu pensava era assim mesmo. Então eu, de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus existe, não tenho nenhuma mínima dúvida que Ele está no meio de nós e que Ele traça os nossos caminhos, sem dúvida.
Evandro, deixando um pouco esse lado teológico, você está hoje estudando... se graduando, está a caminho da graduação em engenharia geral. Depois de graduado, qual é a ideia do Evandro? voltar para o Brasil?
Construir um foguete.
Construir um foguete?
Não.
Para ir para Marte?
É, para ir para Marte com Elon Musk. Então, eu escolhi o caminho da engenharia pessoalmente porque eu acho que era parte da minha formação como ser humano que me faltava, a parte científica comprovada praticamente nos números, porque eu vivi toda a parte das humanidades, que é o estudos humanos, com a arte universal, a história universal, a antropologia, o homem como homem, então toda essa parte eu vivi. Depois a filosofia, que você entra em muitos temas como metafísica, entre outras. E depois faltava essa parte, digamos, de números. Essa parte de...
A ciência exata.
Isso, de uma ciência exata que não é só no pensamento, que é correto também, mas que nos números eu chego a fazer uma coisa. Então é aí que eu entrei na engenharia geral e eu tenho essa vontade sempre de criar coisas, de construir. Talvez por essa infância dos anos 90 que eu passei em Rondon, que não existia celulares, não existia internet, você pegava duas madeirinhas e construía um carrinho sozinho com prego e madeirinha e algumas coisas. Então toda essa criatividade agora eu estou desenvolvendo lá, na verdade. Tudo começou, em realidade, com a tragédia do Covid, que lá eu estava em Roma, na Itália. Foi uma tragédia para nós lá, mas para mim foi uma luz em dois pontos. O primeiro foi que ali que eu, trancado, porque a Itália se fechou completamente, você não podia sair de casa quase por 3 meses. Então eu, no início... Quando ia se fechar, eu comprei algumas coisas, um cortador de grama velho, algumas coisinhas assim no ferro velho, uma bicicleta estragada. E no quinto andar, perto do Coliseu, eu construí uma bicimoto. Eu coloquei um motor de cortador de grama numa bicicleta, e com todos os cabinhos, as coisas, e o freio, a embreagem, marcha, e fiz funcionar no quinto andar. E todos os vizinhos lá vendo na janela o que estava acontecendo. E eu fiz funcionar o meu primeiro motorzinho lá em cima. Não tinha nenhuma experiência de motor, nada, zero. Era um motorzinho dois tempos, 80 centímetros. E essa foi a minha primeira experiência e eu decidi entrar na engenharia com isso. Eu falei, eu já era professor lá, já tinha minha vida bem feita, na verdade, lá. Mas eu queria mais. E aí foi a oportunidade que eu tive com o Covid de iniciar uma coisa. Eu ia estar em casa, continuava estudando e ia para frente. E a outra coisa foi que eu não tinha comentado. Nesse período eu já tinha feito lojas online. Eu estava trabalhando nisso pessoalmente. Eu abri minha própria empresa antes do Covid. E quando saiu o Covid, praticamente eu tinha tudo pronto. Então mesmo aqueles profissionais que tinham um monopólio na parte física local se viram um pouco atrasados, enquanto eu que já estava trabalhando com o algoritmo do Google e tudo. Então para mim foi uma explosão econômica naquele período ali, que é todo o investimento que eu decidi fazer em mim mesmo com a engenharia lá na Inglaterra.
Perfeito, meu. Bem, você reside hoje na Europa, não faz pouco tempo. Como que o europeu está vendo a guerra da Ucrânia? Que mexe muito com os europeus, porque a gente lê no noticiário aí os governos envolvidos nessa questão. Como é que o europeu comum vê a guerra da Ucrânia?
Assim, a guerra da Ucrânia agora já é visto como uma coisa mundial. No início era visto só entre aqueles dois países ali. Mas a Europa agora vive com certo medo, porque a Europa pensa que Putin vai entrar na Europa inteira depois disso. Então os governos ali da União Europeia, comandados pelo presidente da França, Macron, começaram a se reunir e mandar muitos equipamentos e dinheiro para a Ucrânia se defender, e os Estados Unidos também mandava. Agora, ultimamente, o Trump começou a restringir essa ajuda e dizendo para a Europa se preocupar sozinha, porque ele não ia bancar isso aí. Então, agora a Europa está começando a se preocupar muito mais e está iniciando realmente, talvez, mobilizar qualquer exército, talvez. Vamos ver o que vai acontecer. Mas como minha experiência pessoal agora mesmo lá no Reino Unido o gás está um preço absurdo e a gasolina mais o mesmo, mas é o gás. O gás a gente não usa só para cozinhar lá, a gente usa para aquecer as casas. Então, para nós o metano é muito importante, mas as bases do metano estão na Rússia. Então, agora já faz mais de 2 anos que a gente está pagando um preço absurdo pelo gás no Reino Unido para se aquecer. E a mesma Europa ficou também, teve que buscar outras fontes de metano que não seja a Rússia. Mas para nós, o Reino Unido está muito pertinho da Rússia, a gente não tem outra possibilidade, a gente tem que ainda comprar deles no preço que eles colocam.
Bem, como dizem no interior, e eu vou usar teu nome para fazer isso, o Ivando é um cara estudado, um cara de muito estudo, um homem viajado. Da tua janela, como é que você vê o mundo hoje, com toda a tua experiência de homem que visitou vários países, morou em vários países, como é que você vê o mundo atual, o mundo contemporâneo?
Então, mundo contemporâneo, assim, na minha experiência, é um mundo tecnológico, sem dúvida, como todos sabemos, mas uma tecnologia que cresceu de uma maneira até preocupante, no sentido das inteligências artificiais, que é uma coisa que nós engenheiros também estudamos muito e programamos isso, porque às vezes a inteligência artificial mal usada pode ser uma limitação para o ser humano e não tanto pode interromper o teu desenvolvimento de ser humano, desenvolvimento da tua própria cabeça, da tua própria mente, do teu modo de pensar. Não digo que, como muitos dizem, a inteligência artificial agora vai vir os robôs e vai dominar o ser humano com os robôs. Não, nada a ver. O robô não pode fazer nada se o humano não diz para fazer. Então isso nunca vai chegar nesses níveis aí, como dizem os filmes. A preocupação é essa, que a inteligência artificial pode substituir o racionamento do ser humano. Então você pode ficar uma pessoa muito mais limitada no teu racionamento. E enquanto a inteligência artificial, os engenheiros estão racionando por você. Isso eu vejo como um perigo para o ser humano, ele não se desenvolver porque tem uma máquina que se desenvolve por ele. E outra coisa que eu percebi mundialmente falando é o difícil que é a vida nessas novas gerações. Antigamente, sempre foi difícil a vida em qualquer geração. Mas digamos que antigamente, estou falando, pelo menos falo, por exemplo, da Itália. A Itália nos anos 60, 70, teve um boom pós-guerra, que é uma explosão pós-guerra econômica, que você trabalhando por 3 anos, você já comprava uma casa. E por isso muitas famílias lá têm casa nas praias, em tudo que lugar, os avós. Hoje em dia, a geração de hoje, já a minha geração lá na Itália, você tem que trabalhar em dois, uns 40 anos ou 45 anos para poder comprar uma casa. E tu diz, se eu trabalho toda a minha vida pagando tudo, só para e no fim da minha vida eu só vou conseguir comprar uma casa, o que mais eu vou conseguir produzir? E foi um dos motivos que eu deixei a Itália. Então as pessoas na Itália dependem de uma herança que tem. As famílias italianas são muito ricas também por esses anos 60 e 70 do passado, mas é uma riqueza do passado, não é uma riqueza de hoje. E a dificuldade do emprego não é tanto, mas o pagamento é muito baixo. Eles pagam, sempre dá para sobreviver, dá para pagar tudo, você não fica sem dívidas, você fica completamente sem dívidas, mas no final do ano você nunca tem dinheiro para ir para frente.
Não consegue fazer poupança?
Não, isso vai de país para país. A Alemanha é muito melhor, você consegue reservar dinheiro, a Escócia mesmo, ou a Inglaterra sim, mais de 40% do teu salário fica para você no final do mês, então você tem dinheiro para acumular e para fazer outras coisas, outros projetos, que é a vida que eu busquei e é o motivo do qual eu saí de Roma, que é uma cidade que eu amo, Mas essa foi uma das decisões que eu tive que fazer.
Evandro, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Te agradeço a tua presença aqui, muito boa a entrevista. Obrigado.
Muito obrigado a você de novo pelo convite. Para mim é um prazer sempre voltar na minha terra. Nunca esqueça minhas origens.
Muito bem. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá. Muito bom, meu